Olá, está no ar o Confluências, mais um episódio começando e eu agradeço a vocês que nos ouvem pela companhia. Eu sou o Henry e neste episódio está comigo a Raquel. O Alex hoje não pode participar, mas e aí, Raquel, como estão as coisas?
Aqui tudo bem, né? Sofrendo as mudanças climáticas aqui no Rio Grande do Sul. Agora um calor extremo, né? Então, no mais, apesar de tudo, estamos bem.
Pois é, agora tá calor, mas teve um tempo atrás aí que tava frio, né? Tava uma coisa
meio... Tava uma frente fria e muita chuva, né? Teve muita enchente por aqui.
Ah, sim. Uhum. Pois é. Enfim, Raquel, você que é descendente dos Tucano e dos Cubeu, né? Tá bem familiarizado com as questões indígenas no Brasil. Eu te pergunto, você já ouviu falar do Zainu?
Não ouvi falar.
Pois é, os Zainu são um povo indígena do Japão. E aí nós vamos conversar um pouco sobre eles hoje. E aí, para falar um pouco sobre esse povo indígena, nós convidamos alguém que pertence a ele e tem pesquisado muito a respeito, o Umeno Morita. E antes de a gente começar, eu quero agradecer muito, Mê, por ter aceitado o nosso convite, por participar da nossa conversa. E eu gostaria de pedir para você se apresentar para quem está nos ouvindo. Então, como o Mê se apresentaria para quem não conhece?
Bom, eu sou o Mê. Umeno Morita, sou sétima filha de 8 filhos de um casal interracial. O meu pai é um homem Ainu brasileiro, um homem marrom. Minha mãe não vive mais, né? Não tenho mais minha mãe. Minha mãe foi uma mulher branca. Então, esse casal teve 7 filhos e eu sou a sétima. Bom, eu sou Ainu brasileiro, me declaro Ainu brasileiro, não nipo brasileiro, não me declaro nipo brasileiro, me declaro Ainu brasileiro. E aqui eu aprendi um novo termo, né? Eu tô no Japão desde setembro, em contato com o meu povo, que ficou no território originário. Então eu aprendi a me referir a mim como Ainu Repunkuru, que significa Ainu de outro lado do oceano.
Uau, que interessante isso. Muito interessante.
Legal. Bem-vindo, né? Sendo nosso convidado hoje, bem-vindo ao nosso podcast, né? E boas-vindas também a quem está acompanhando a gente hoje.
Você quer falar um pouquinho sobre sua pesquisa? Ou durante a nossa conversa você vai falando mais a respeito? Fica à vontade, você decide.
Eu acho que vai passar esse assunto de várias formas, né? Enfim.
É porque quando você fala que tá morando no Japão, eu acho que já desperta a atenção das pessoas que estão ouvindo. Por que que ele está no Japão? O que que está acontecendo no Japão?
Sim,
então você faz assim, apresenta rapidamente o que você está fazendo aí, por que que você foi pro Japão.
Beleza. Bom, a oralidade me trouxe, em primeiro lugar, né? As histórias que passam pela minha família, sempre foram histórias diferentes daquelas contadas por famílias nipo-brasileiras, né? O tipo de reza, né, para os ancestrais sempre foi diferente, as oferendas sempre foram diferentes, e mesmo um certo sentimento que sempre passou pela minha família, de uma frase muito chave, assim, dita pelas minhas pessoas mais velhas, o Japão não gosta de nós, né? Isso eu sempre ouvi, o Japão não gosta de nós. Então, enfim, as práticas religiosas e a oralidade, as histórias de como e por que o Japão não gosta de nós, mas também as histórias... As histórias bonitas, né? As histórias bonitas do nosso povo me trazem aqui. Então, assim, também me traz aqui, né? O que, que eu tô fazendo no Japão? Eu trouxe com o meu corpo banho tomado e almoço dado pelos meus irmãos mais velhos, né? Trouxe no meu corpo o deslocamento de área rural, porque eu sou de área rural, para a escola no centro da cidade. Levade pelo meu irmão mais velho, sabe? Então, trago também um trabalho muito duro dos meus irmãos mais velhos, três dos meus irmãos mais velhos viveram no Japão nos anos 2000 em montadora de fábrica de Mitsubishi Subaru, mandando dinheiro para minha família, sabe? Então, assim, tudo isso me traz aqui. Também me traz aqui uma vontade muito grande de conhecer a nossa população indígena Ainu, que permaneceu em território de Japão, né? Que permaneceu em território de Ainu Moshiri. Ainu Moshiri significa território indígena Ainu, né? E Ainu Moshiri é muito grande, não é só a ilha de Hokkaido, né? Que é conhecido, a população Ainu hoje é conhecida por ser uma população que habita a ilha de Hokkaido, a província de Hokkaido, que é a ilha de Ezo. Mas esse é o nome colonizador, né, de Ainu Moshiri. Hokkaido é o nome colonizador de Ainu Moshiri, porque Ainu Moshiri é a ilha de Ezo, parte do norte da ilha Honshu, que é a ilha principal do Japão. O Japão é um arquipélago, aí tem aquela ilha grande, a ilha Honshu, o norte da ilha Honshu, a ilha norte, que é a ilha de Ezo, que hoje é a província de Hokkaido, e o que hoje é território da Rússia, que é as Kurilas, as Ilhas Kurilas, e o arquipélago de Kurilas, e as Ilhas Sakhalinas. Isso tudo é Ainu Moshiri, né? É uma parábola, é uma grande parábola indígena. Enfim. Eu luto para vir para cá há muito tempo, né? Eu luto para vir para cá há muito tempo, eu luto para vir para cá mesmo antes de saber que eu estava vindo para cá, sabe? Então, assim, essa luta dos meus irmãos, garantindo a minha vida material, é uma luta para vir para cá, sabe? Mas, assim, falando mais concretamente, quando o plano começou a ficar concreto, né? Eu fiz filosofia na vida, me graduei em filosofia, muito, assim, desesperador terminar uma graduação de filosofia, porque, assim, os caras te dão Europa na sua fuça o tempo inteiro, né? E eu queria pensar Brasil, eu queria pensar o território que eu tava, né? Enfim, quando eu vou para o mestrado, eu saio da universidade que eu estava, que eu me formei na USP, e vou lá para a Unifesp. Uhum. Na Unifesp, não que não tenha problemas, né? Encontrei velhos e novos problemas naquele ambiente, mas pelo menos não era tão branco e Vale Encantado do Rio Pinheiros quanto a USP, né? Os colegas eram diferentes também, uhum, né? Na Unifesp, eu fiz o mestrado entre 2017 e 2019. E foi um período em que eu organizei, a partir do meu corpo, da narrativa do meu corpo racializado, amarelo, coisa que eu tô complexificando cada vez mais, porque minha família não é amarela, minha família é marrom, né? Então, eu tô organizando outras categorias, não só raciais, mas étnico-raciais, né? Para pensar os corpos, meu, dos meus irmãos e irmãs, primos e primas, meu pai, minhas tias, né? Enfim. Durante o mestrado, eu penso esse corpo racializado amarelo em suas relações com o Brasil, em suas relações de negociação, né? A maneira como a branquitude proprietária do Brasil negocia nossa racialização para hierarquizar a nossa raça amarela com pessoas pretas e pessoas indígenas, né? Sempre em negociação, né? A nossa racialização está sempre em negociação e nos biscoita aí de minoria modelo, né? Sim. E aí, uma nota de rodapé capciosíssima me faz cair uma ficha histórica, porque há uma negociação de raça e há uma negociação de força de trabalho, né? Uhum. Para vir para o Japão e substituir uma força de trabalho que foi escravizada por 3 séculos, né? Então, em lugar de remunerar a população recém-abolida do processo de escravidão, que o Brasil faz? Traz um monte de branco, de Europa, de lugares pobres da Europa, de lugares que estavam sendo unificados também na Europa, e bota no bolo o que a gente vai conhecer por imigração japonesa, né? Por que eu estou falando dessa nota de rodapé? Porque eu descrevo numa roda de rodapé quais são as províncias das pessoas, quais são as províncias originárias das pessoas que se deslocam para o Brasil. E nessa nota de rodapé eu descrevo, portanto, que há uma população indígena vindo de Hokkaido e uma população indígena vindo de Okinawa, de Ainu Moshiri, né, o território indígena Ainu, e de Ryukyu, que é o arquipélago indígena da população Utinanchu, que é a etnia indígena de Okinawa, né? E o que eu quero dizer com a ficha histórica caiu? Eu nunca tinha localizado as diferenças todas com as quais eu cresci vendo num lugar histórico. Eu nunca tinha localizado historicamente o que significava que a minha Batiã tivesse uns cachorros chamados Kumá, Kumá é a entidade espiritual dos ursos. Então, ela deu um jeito de criar o mundo Ainu no quintal dela, né? Sim. Ela deu um jeito de criar o mundo Ainu nos corpos dos filhos dela. Então, meu pai é um cara muito indígena, assim. Meu pai tem uma prática cotidiana, um jeito não nipo de ser, que eu sempre soube que era diferente, eu sempre soube que o Japão não gosta de nós, porque isso é a frase da minha vida, mas eu não sabia exatamente por quê. Tinha umas coisas meio pejorativas da família branca, da parte da minha mãe, que dizia que os índios do norte, os que descendem dos índios do norte, são os mais feios. Isso eu ouvia, né? E meu pai falava pouco, assim, minhas tias também falavam um pouco, mas eu sabia, assim, que o nome da nossa diferenciação étnica era Ainu. E cresci digamos assim, relatos fragmentados, né? Com uma fragmentação disso, mas muito presente na prática, né? O mundo estava ali.
O Meir, só desculpa te interromper. Então, desde criança, você já tinha consciência de que você é Ainu. Tá. Sim. Eu te pergunto porque eu não sou descendente de Ainu. No meu caso, eu sou nipo brasileiro, né? Mas eu entendo quando você fala dessa ficha histórica caindo, porque para mim, assim, você mencionou os Utinanchu, eu só vinha descobrir que os Utinanchu se declaravam como indígenas literalmente este ano, sabe? Foi faz muito pouco tempo. Nós chegamos a gravar um episódio com a Karina, que ela é descendente desse povo, e para mim foi uma grande, assim, novidade, uma grande revelação, porque eu vim de uma região em São Paulo, da Zona Norte da cidade de São Paulo, que tem muitas pessoas da região que a gente chama de Okinawa. Então, eu sempre estive muito assim, próximo a eles. Só que, como eu não vi a distinção entre eles e o que nós entendemos como povo japonês, para mim era tudo japonês, né? E aí, sobre os Ainu, já tinha ouvido falar, porque eu tenho me envolvido já com as temáticas indígenas há muitos anos. E aí, uma vez, eu acho que foi em 2000 e quanto isso? 2005, 2006, por aí, teve um evento em Ibirapuera, que era um evento indígena, e tinha representantes Ainu lá. E foi quando eu acho que eu vi pela primeira vez indígenas Ainu. Então, já faz alguns anos que eu sei que existem indígenas Ainu. Só que eu não fazia a menor ideia que dentro da imigração, que nós chamamos de imigração japonesa, tinha pessoas Ainu. Então, para mim também, isso que você está chamando de uma ficha histórica caindo, para mim está caindo muito recentemente. Uhum. Eu já sabia dos Ainu, mas não fazia ideia que eles faziam parte dessa corrente migratória para o Brasil. né? E é claro que eu quero conversar com você sobre como essas dinâmicas no Brasil, mas antes da gente chegar propriamente no Brasil, vamos falar um pouco do Zainu, porque eu acho que desperta muita curiosidade.
Sim.
E ao invés de a gente comparar do que a gente entende com o povo japonês, vamos falar, assim, vamos falar só do Zainu, sem comparar com o Japão, por quê? Porque eu tenho a mais absoluta certeza que, para a maioria das pessoas, existe um imaginário criado do que é ser japonês, do que é o Japão. Então, para a gente evitar essas armadilhas, que também são coloniais, vamos falar só do Zainu, sem comparar com o japonês. Aí depois a gente pode conversar sobre como foi o processo de colonização do Japão em relação ao Zainu, né? Então vamos começar falando do Zainu culturalmente, assim como o povo. Você chegou a mencionar do território deles, você mencionou a Rússia. Até uma região ali que a Rússia e o Japão estão em conflito até hoje, né? Territorialmente. Eles estão ainda para decidir quem vai ter a soberania sobre esses lugares. Só que por que eu estou trazendo de volta essa questão do conflito Rússia e Japão? Porque em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, se considera a opinião do Zainu. É uma disputa de dois estados, a Rússia e o Japão, e os Ainu estão ali à revelia, eles vão ter que ficar abaixo ou submetidos ao estado que estiver dominando territorialmente aquela região, né? E isso acaba influenciando até no modo de viver. Ainda que haja ali uma série de resistência, né? O Japão foi assinar a Convenção 69 da OIT muito recentemente, e mais recentemente ainda, o Japão começou a entender a importância de se preservar o que se entende como cultura Ainu, né? Eu sei que tem um ou dois museus Ainu no Japão, e é uma coisa muito recente também, né? Então, digamos que ainda o Japão, você falou, o Japão, quando você menciona, eles não gostam da gente, né? Eu acho que você consegue perceber se eles não gostam da gente na forma como o Japão entende e como lida com a cultura Ainu, né? De reconhecer tardiamente, de construir, de se... Eu vou colocar até assim, de se permitir que se construa museus voltados para o Zainu, né? Porque no final das contas, quando o Japão, como Estado Nacional, permite, autoriza, ou mesmo tem essa iniciativa de se construir um museu, é porque ele está abrindo meio que um parêntese na história dele, né? Olha, historicamente a gente dizimou o seu povo, mas agora a gente vai abrir um parêntese aqui e criar um museu para vocês.
É, as coleções, né? São bem complexas, viu?
Então, vamos falar então um pouco do Zainu como povo, né? Porque eles estão vivos, eles estão aí, você está vivo, você está vivo, você está aqui com a gente conversando. Então, nós vamos falar então culturalmente, porque quando você fala da sua Batian, e aí no caso de alguém que está ouvindo a gente não saber o que é Batian, é a avó, né? Então, quando você menciona a sua Batian, que nomeia o cachorro com o nome de uma entidade Ainu, e você fala que o seu pai era muito Ainu, e você teve essa infância muito conectada com o que é ser Ainu, e para mim isso é uma prova muito viva de como a cultura, o povo Ainu está muito vivo, né? Então vamos falar do que está vivo ainda, da cultura dos Ainu, vamos falar dos Ainu, do povo propriamente dito, assim, da onde você acha que a gente tem que partir para falar deles? De vocês, no caso, né?
Nossa, você falou muita coisa, assim, passou por um brainstorm aí, Japão, Estado Nacional, enfim. Bom, a primeira coisa é que não é um povo japonês, é um povo originário do território da parábola indígena de Ainu Moshiri. É isso. A população Ainu, até antes de 1850, mais ou menos, né? O que se conhece por reforma, Meiji, foi um grande golpe militar, né? E é um golpe militar ensinado pela coroa britânica e ensinado e financiado pela coroa britânica por altos comandos do exército britânico e norte-americano, né? Então, a burocracia estatalmente é montada aí. A população indígena sempre viveu no território de Ainu Moshiri, que é isso, é o norte da ilha Honshu, a província que hoje se conhece por Hokkaido, e as ilhas que hoje são de domínio da Rússia, que é Sakhalin e Kurilas, né? Então, a população em diferentes troncos linguísticos e diferentes práticas, porque tem práticas de litoral, tem práticas de centro da ilha, das ilhas, né? Eu ia falar continental, não é continente, mas assim, de de dentro da ilha, né, que não é na costa, tem áreas que dão para o mar do Japão, tem áreas que são mais montanhosas, tem áreas que dão para o Pacífico, tem áreas que dão para o mar da Rússia, tem áreas que são ilhas menores, né, então tudo isso influencia na maneira como, em cada parte dessa grande parábola Inu, as línguas vão ser mais ou menos, né, vão ter diferenciações internas na língua, são mais ou menos uns 5 troncos linguísticos, umas 5 diferenciações linguísticas no mesmo tronco, né, é isso que eu quis dizer. Uhum. E a Inu, né, é o nome de língua, né, a Inu é o quê? É língua. É pessoa, Ainu, né? Então, Ainu é gente, pronto. Gente, tu é Ainu. Eu sou gente, eu sou Ainu, né? Uhum. E Ainu também é modo de viver, assim, prática religiosa, que não é exatamente uma religião. É sim, né? Mas vamos dizer, Ainu é língua, gente e religião. Uhum. Modo de ver, modo de praticar espiritualidade. Né? Então, onde quer que tu seja Ainu, tu é Ainu nas entidades das montanhas, nas entidades do litoral, né?
Uhum,
uhum. Kamui é o nome das entidades. Kamui são os espíritos das coisas vivas e das coisas objeto também. Kamui pode ser agência de espírito em objetos pessoais, né? Os objetos pessoais do meu pai, por exemplo, que ele usa o mesmo instrumento há 30 anos. Pronto, já é Kamui. Já tem o espírito da coisa ali, sabe?
Uhum.
Então, é uma cosmologia muito povoada de entidades. Entidades que se criam, entidades que morrem, né? Hoje, a população Ainu está só na ilha de Ezo, está só em Hokkaido, né? Porque a guerra russo-japonesa foi um laboratório de ocupação da ilha, foi um laboratório de expansão do Império Japonês Meiji, do período Meiji, laboratório bélico, né? Laboratório de desenvolvimento tecnológico de armas, para eles depois chegarem na Coreia do Sul, depois em 1933 o Japão invade a Manchúria, né? Enfim, mas a ocupação e a anexação da ilha de Ezo, né? Dessa parábola indígena Inumoshiri e da parábola indígena Uchinanchu, lá no sul, né? Foram laboratórios de anexação. Então, quando o Japão chega aqui, anexando essa ilha e essa população à identidade nacional, chega sendo ensinado a fazer genocídio indígena. Né?
Uhum.
A Inglaterra ensina, financia e burocratiza o exército imperial, né? A partir da abertura dos portos. Não sei se vocês já ouviram falar da abertura dos portos, que a esquadra norte-americana chega aqui forçando o Japão a abrir os portos. O golpe Meiji se dá uns pouco mais, eu agora não sei precisamente, mas um pouco mais de 10 anos depois, menos de 20 anos depois da abertura dos portos, a Europa vai financiando a criação de uma elite proprietária no Japão. E Meiji é isso, é a consolidação de uma elite proprietária, a unificação do exército imperial e ensinando um golpe de unificação. Né? Então, Meiji é um golpe militar, financeirista, digo financeirista porque financiado, não só pela coroa britânica e por altos comandos do exército norte-americano, mas financiando, né? Eles ensinam a elite a alimentar o golpe com monocultura de arroz e seda. E religioso fundamentalista, porque a religião Ainu, que é uma religião diferente, não era só a única religião animista, digamos assim, que se diferenciava do shintoísmo, né? Na verdade, o shintoísmo não existia antes de Meiji, não existia. O que existem é uma diversidade de religiões, até mesmo uma diversidade linguística e religiosa na Ilha Honshu, que é dita a ilha principal e de unidade étnica, não tinha isso. E aí cria-se a ideia de um shintoísmo estatal. E aí esse shintoísmo estatal, ele fagocita, né? Ele pega tudo. Ele engole todas as diferenciações religiosas. Então, assim consegue unificar a Ilha de Cima, as Ilhas de Baixo, dos povos marcadamente indígenas e de território independente, completamente independente dos shogunatos até, era outra coisa, mas mesmo a diversidade de uma certa autonomia política que os shogunatos tinham, não existe mais e agora unifica tudo. Uma vez unificando com o território de Ainu Moshiri, o Império Japonês declara o território de Ainu Moshiri como terras nulis. Então, assim, os europeus chegando no Brasil, o que eles fazem? Eles declaram esse território terras nulis. Então, o Império Japonês faz a mesma coisa. Ele usa o direito internacional ocidental para unificar o país. E aí perde os territórios para a Rússia, né? Na guerra russo-japonesa. Essa consolidação do que vai ser território russo e o que vai ser território japonês, ele fica mesmo bate martelo no que vai ser território russo e território japonês em 45, né? Mas já tem um deslocamento grande de população Ainu da Ilha Sakhalina, por exemplo, que ficou com a Rússia, para a Ilha de Ezo. Então temos hoje em Ezo, que é a província de Hokkaido, que é a ilha em que está a população ocupando hoje, temos hoje uma população Ainu de Sakhalina vivendo em diáspora na Ilha de Ezo. E aí o que acontece? Pouquíssimo tempo depois da reforma Meiji, né, do golpe militar, financeirista, religioso, Meiji, né, em 1895, ou seja, uns 10 anos depois ainda da consolidação do golpe, né, o Império Japonês assina com o Brasil o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. É o tratado mais duradouro que o Japão assina de negociação de força de trabalho. Eles assinam um tratado parecido com o México, eles assinam um tratado parecido com o estado do Havaí, eles assinam um tratado parecido com o Peru, mas o tratado do Brasil é o mais duradouro. Eles aproveitam esse tratado para se livrar da população que foi ficando pobre que se produziu como uma classe despossuída, né, de agricultores ali, que ficaram sem o território dos seus shogunatos, né, que deviam tributo para o shogunato, mas agora o shogunato é propriedade privada. Né? Então, se forma uma classe despossuída ao longo de todo o território. E o que acontece? O Japão aproveita o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação para se livrar de indígena. Então, os que a gente não matar, a gente manda embora, né? Então, a população Tinantiu e a população Ainu são populações indígenas forçadas à diáspora, com o argumento do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Então, o Japão fala, foda-se, e fala, Brasil, aceita aí, yeah? É tudo japonês, a gente vai mandar para vocês.
O Brasil não fazia diferença, né? O brasileiro não sabia.
O Brasil é tudo japonês. Para o Brasil é tudo japonês. Mas é possível dizer que aproximadamente, isso estou falando de população Ainu agora, eu não sei os dados da população Tinantiu, mas dá para dizer que aproximadamente de todo o deslocamento de 5 décadas, né, de negociação de força de trabalho entre Brasil e Japão, 6%, aproximadamente entre 6, eu acho que é um pouco mais, porque não era só da ilha de Hokkaido, mas assim, só da ilha que pertence à província de Hokkaido, 6% do deslocamento é de pessoas dessa província. Dá para dizer com segurança que 6% desse deslocamento é de gente descendente de Ainu.
No, Todos os imigrantes que chegavam no Brasil tinham que entrar por São Paulo, né? Eles desembarcavam em Santos. E todos eles eram registrados no que hoje é lá o Memorial, o Museu da Imigração, né? Ali na Zona Leste de São Paulo tem o museuzinho e eles têm esses registros todos. Inclusive, é possível você...
Por isso que eu tenho esse dado.
Né? É possível consultar as famílias que entraram, os nomes das pessoas que entraram no Brasil. Então, pelo que você está dizendo, daqueles japoneses todos que entraram nesse período... 6% mais ou menos, eram indígenas Ainu. Então, é um número bem, bem considerável, substancial, para a gente chegar e não fazer ideia, no meu caso, por exemplo, não fazer ideia que tinha indígenas entre essa população japonesa, né? Então, por que eu estou destacando isso? Porque a gente percebe aí, de forma muito nítida, a invisibilização dessas pessoas. É. E aí, eu gostaria até de trazer a Raquel para fazer uns comentários, porque provavelmente ela sentiu na pele, ela sabe o que significa ser invisibilizado no Brasil. Ainda mais já que você trouxe essa questão do Estado japonês, de você transformar uma unidade, e aí os paralelos com o Brasil são muito bons, porque eu diria assim, grosso modo, aconteceu a mesma coisa no Brasil. É claro, cada lugar tem sua especificidade, mas o projeto colonial eu diria que é o mesmo. Você criar uma unidade... Você apagar as diferenças para você criar o quê? No Brasil, o que é a ideia do que é ser brasileiro, e no Japão, a ideia do que é ser japonês. E dentro dessas ideias, você apaga tudo, né? E aí existe um projeto mesmo, que é um projeto, inclusive, no caso do Brasil, que o brasileiro herdou ou foi lá beber na fonte da França, que é o quê? As minorias têm que ceder ao ímpeto e às decisões do Estado, né? Então, o Estado decide que as minorias não podem ser minorias. Por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas falando não existe essa coisa de diversidade, todo mundo é brasileiro. Né? Esse discurso é invisibilização, você falar isso pode se apagar a diversidade. E é claro que no caso dessas pessoas, esse apagamento tem a ver com políticas públicas. Você apaga para você evitar que essas pessoas recebam, por exemplo, reparação histórica, essas questões, indenização, tudo isso, né? No caso dessas pessoas que estão discursando. Mas, além... desses efeitos práticos de você trazer uma compensação por todas as mazelas históricas que você praticou, tem a questão do eu, dessas pessoas como indivíduos e como coletivos. Porque quando você está privando essas pessoas de serem o que elas são, você está, de alguma maneira, matando elas. Tanto é que se cunhou um termo que é etnocídio. Né? Você não mata uma pessoa só porque você matou ela efetivamente, tirou a vida do corpo dela. Você também mata essa pessoa quando você a priva de praticar culturalmente o que o povo dela é. Né? Então, tudo isso nós temos que trazer também para essas discussões, especialmente porque, pelo que você está trazendo para a gente, Ume, isso aí é uma história recente do Japão, não é uma coisa lá do passado longínquo. Então, provavelmente o Japão estava praticando isso quando já existia, inclusive, a definição legal do que é genocídio e etnocídio. Né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso é relevante para a gente fazer na conversa. Né? Você ia falar alguma coisa, Raquel? Desculpa.
É, eu fico pensando nessa questão da invisibilização mesmo, porque para nós, no Brasil, pelo menos, né, essa questão de não reconhecer, né, quem, os povos que estavam aqui antes, né, do possível, esses fajutos descobridores, né, porque isso está na linguagem do povo até hoje, né, tanto que eu vi uma reportagem ontem falando da importância do acesso às políticas, né, e das línguas indígenas, né, das várias línguas indígenas reconhecidas pela Unesco, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, nessas, né, línguas em extinção, e a reportagem fala assim que essas línguas existem antes de descobrirem o Brasil, né, antes da descoberta do Brasil, né, então, que nem essa história de que a gente, como indígena no Brasil, já era brasileiro, os primeiros brasileiros, que só foi reconhecida, né, a nossa humanidade, né, nós como pessoas e pessoas de direito, ali na década de 80, com a Constituinte e com a briga, né, uma briga, uma luta muito forte de lideranças indígenas, né, que isso tudo está registrado, mas não é falado sobre isso. Até eu fico me perguntando de quando os povos, né, vieram do Japão para cá, né, todos como japoneses, se o próprio Japão tinha, né, já reconhecia isso, né, porque quando a gente nasce aqui no Brasil, a gente é brasileiro, né, independente se a gente é indígena ou não, a gente recebe os documentos como sendo brasileiros. E esses povos, se era, se já eram reconhecidos como japoneses, né? Não sei como, porque eu tô conhecendo essa história hoje, né? Eu conheci essa versão, né, do generalizada do Japão e da imigração aqui no Brasil, né? Porque os estados, eles fazem isso, né? Eles não reconhecem, né, a soberania das nações, dos povos originários, né, do mundo todo, né? Tanto que a gente tem hoje outras políticas no mundo sobre imigração, né? E a gente vê que nossos povos, né, continuam sendo oprimidos e não são bem-vindos, né, nesses outros países. A gente tem a Venezuela, por exemplo, que não vem só, né, entre aspas, venezuelanos, vem povos indígenas da Venezuela para cá também, né? Então a gente vê que sempre há essa invisibilização, né?
É, de alguma maneira, quando dois estados como o Brasil e o Japão fecham ali um tratado de trabalho, então o Japão passa a fornecer mão de obra para o Brasil, e o Brasil oficializa o recebimento dessas pessoas como japonesas, o Estado brasileiro está compactuando com essa invisibilização, queira ou não queira, né? Tá. Mas no final das contas, nós estamos falando que, seja Japão, seja Brasil, seja qual Estado moderno for, o projeto, a concepção, a definição do que é um Estado moderno é a mesma em qualquer lugar do mundo.
É.
Né? E dentro dessa concepção vai acontecer esses processos de violências todos, né? E aí, me permita pedir para a gente trazer de volta para a questão cultural do Zainu, porque tudo que a gente está falando é super importante, mas eu não quero deixar de lado alguns elementos culturais, claro, dentro do que é possível falar, porque nós já chegamos a conversar previamente, mas eu sei que é assim com qualquer cultura, assim que tem essa questão da ancestralidade muito, muito forte, muito viva, que é o que você pode compartilhar, o que você não pode compartilhar, né? Então, dentro do que é possível a gente conversar abertamente para as pessoas que não são Ainu, você chegou a mencionar sobre o urso, né? Que tua batiã, a sua avó, deu nome pro cachorro. E eu fiquei muito tentado logo no começo de falar sobre isso, mas eu me segurei porque eu sei que isso é estereótipo. Ah, os Ainu têm uma relação com os ursos, então vamos falar disso. Só que as chances de você ser colonialista e estar estereotipando uma cultura focando nisso é muito grande, né? Então eu falei, não vou. Mas como você trouxe a questão do urso para a conversa, eu vou pedir para a gente conversar muito. Por quê? Existe uma concepção das pessoas acharem que a Ainu maltratava os ursos. Então eu vou pedir para você trazer um pouco sobre essa relação com os ursos, porque eu acho que a relação que os Ainu têm com os ursos meio que representa a relação que eles têm com o meio ambiente, com a natureza, e isso é super, super importante, porque no final das contas, quando a gente pensa, a COP acabou de acabar, e a gente está pensando assim, ano após ano, você vê ali as reivindicações dos povos indígenas, eles trazendo essa perspectiva de, olha, a relação com a terra não pode ser exploração, etc e tal. Então, até para a gente começar, para a gente ser introduzido, vamos dizer assim, a uma nova perspectiva, mas que também é de relação com a natureza, com o meio ambiente, com a terra, né? Então, eu estou pedindo para você falar do urso, mas como pontapé, como uma espécie de representação dessa relação.
Então, que é isso, né? O urso é uma entidade num mundo muito maior, né? Numa cosmologia muito maior. É que o urso chega a ser um deus, né? Nessa. Tem uma certa hierarquia, muito entre aspas, né? De entidades. E o urso é a entidade por excelência, digamos assim, que faz o xamã se tornar o xamã. Né? Esse que é o ponto. Então, ele, para o xamã, para o tornar-se xamã, né? A entidade Kumá é muito importante. Então, assim, o xamã tem que comer um urso para se tornar um xamã. Né? E usa a pele do urso que ele comeu. Então, ele se torna urso. Então, o xamã, ele é urso também. Então, por que que ele é xamã? Porque ele se metamorfoseia no urso, né? Então, assim, mas metamorfoses nas entidades, elas são muito comuns, não é só nos ursos, né? Tem xamãs, tem três tipos de xamãs, né? Na cultura Ainu, que é esse xamã que transiciona entre mundo espiritual e mundo humano, né? Então, o nível de metamorfose no animal é um nível de transição de corpo, de mundo espiritual para mundo físico, né? Tem o xamã que prevê, né, o que vai acontecer. Não são previsões assim, previsões meio holísticas do futuro. Não é muito por aí, não. Mas é ao que tende o físico, né? Que pode mudar. Então, são pessoas capazes de enxergar ao que tende o físico. E as pessoas que se comunicam com os ancestrais através dos sonhos, né? Uhum. Que têm a capacidade de transicionar, mas só em sonho, né? É muito louco isso, porque na minha família sonho é um bagulho muito importante. A gente partilha muito, às vezes, de sonhos comuns. A gente sonha junto, assim, muitas vezes. Então, isso é uma manifestação de não vou dizer exatamente xamanismo. De xamanismo, sim, mas assim, de percepção de mundo. É assim que se percebe o mundo, é assim que se transiciona o nosso corpo no mundo, muitas vezes, né? Então, e aí é que tá, para ser xamã, para ser urso, e aí pensando assim, uma coisa mais cosmológica completa, né? É preciso também contar com a materialidade de todos os dias aqueles alimentos que o urso come. Uhum. Né? Então, as batatas doces, tem um tipo de batata doce aqui que é muito gostosa, que é uma comida que coloca assim no fogãozinho de chão e que ela vai ficando fermentada, então ela conserva até no inverno. Então, tem as batatinhas doces assim, tudo pendurado no fogãozinho de chão. O fogão é no chão, né? Um fogão de chão. E assim, o alimento é espiritual também. Então, a feitura do alimento é uma oferenda. É uma oferenda para as entidades. E é uma oferenda para a entidade que é o nosso próprio corpo, porque faz parte disso tudo também, né? Então, assim, o chá, as ervas para o chá que vai buscar no mato e deixa secando para ter durante o inverno. Aqui tem essa coisa com o inverno, sabe? Guardar comida para o inverno. Porque é bem rigoroso. É outono e tá nevando, assim. Tipo, o inverno não chegou.
Só para as pessoas terem uma ideia, nessa região de Hokkaido, quando neva, a neve chega no telhado das casas, né? Então Sim. É muita neve mesmo.
É um volume de neve de, às vezes, dependendo do cinturão de neve que você tá, de 2 metros. É isso, 2, 3 metros de neve. Eu ainda tô na capital da província. Eu fui para outros lugares, né? Porque aí eu fui para a comunidade de pescador, em Mombetos, no noroeste da ilha. Fui para a comunidade de pescador na região da minha aldeia, em Mukawa.
Ótimo você mencionar isso mesmo. Ótimo você mencionar essa vila dos pescadores, a vila da sua família. Como que tá essa relação com o ser Ainu, assim? Eu sei que sou absurda essa pergunta, porque para quem é, simplesmente é. Você não tem essa consciência do que você é, você simplesmente é, né? Mas como existe essa relação com o Estado Nacional, com o Japão? E aí, como que é essa questão do ser Ainu na região hoje?
Meu, a Raquel largou uma que tá aqui na orelha ainda, na minha orelha. Que essa coisa de indígena que nasce no Brasil é brasileiro, né? E indígena que nasce no Japão é japonês, né? Uhum. Então é indígena, digamos assim, nacionalizado japonês. Em termos burocráticos, é isso que é Ainu em termos burocráticos aqui. Mas tem um movimento indígena organizado na ilha. Movimento indígena organizado. Tem um negócio, né, que, assim, a população Ainu foi reconhecida como população originária muito outro dia, assim, em 2008. Em 2008, saiu uma resolução de reconhecimento de que a população Ainu é uma população originária da ilha de Hokkaido, do norte da ilha de Tohoku e das ilhas agora que são Rússia, né, Sakhalin e Kurilas. Esse reconhecimento parte de uma pressão popular dada a movimentação indígena Ainu daqui de o Japão reconhecer no marco dos Direitos Indígenas, da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, da ONU de 2006. E, assim, você estava falando de museu, né? Tem um problema muito sério, muito sério, muito sério, no modo como o Japão reconhece. Porque a população Ainu e esse reconhecimento está sob jurisdição do Ministério do Turismo do Japão. É pesadíssimo. Nossa. Ou seja, os recursos de dinheiro que vai para a população Ainu, assim, manter centros culturais, centros de formação, essas fitas, tudo, vem do Ministério do Turismo. Ou seja, até hoje, se trata de saque. Se trata de incentivar europeu vir aqui conhecer esse povo diferentão e ter uma experiência turística com o meu povo.
Então, pois é, assim, quando você falou isso, eu pensei, nossa, o Japão institucionalizou, ou melhor, trouxe uma nova nomenclatura para aqueles zoológicos humanos que tinha no final do século XIX e no século XX.
É bem por aí. Não, e assim, para você ter uma ideia, eu fico de cara porque assim, tem um monte de norte-americano aqui fazendo etnografia extrativista. Uhum. Então, os caras vêm com dinheiro de financiamento da Japan Foundation, que é do Ministério do Turismo.
Sim.
Então, assim, o meu projeto para chegar até aqui, né, eu vim financiado pela CAPES, pela Bolsa CAPES, que é uma bolsa governamental do Brasil, né?
Sim.
Porque todas as aplicações que eu fiz em agência de fomento japonês me recusaram na primeira fase, na fase de projeto.
Uau!
E a Japan Foundation, por quê? Porque o meu projeto tinha, muito marcadamente, a ideia de reparação histórica. Eu não vim fazer etnografia.
Sim. Sim.
Porque eu sou este povo, é a minha vida, é a vida da minha família, não é a minha tese, não é o meu trabalho de campo. Eu não vim fazer trabalho de campo, eu vim conhecer meu povo e levar a oralidade daqui. A oralidade que me trouxe até aqui é a oralidade que vai me levar de volta para casa para contar para minha família o encontro que eu tive com os nossos, né?
Sim.
E tenho contado, ligo pro meu pai toda semana, falo bastante, né? Falo para ele o que eu tô fazendo, quem eu tô encontrando, as pessoas que eu encontrei, pessoas mais velhas da mesma aldeia que a nossa, né? E tal coisa. Então, assim, todo contato que eu tenho tido com o nosso povo é para nós. É o nosso contato. A minha ideia aqui, eu venho recebida do Departamento de Filosofia para o Departamento de Direito Civil aqui do Japão. Eu não estou na antropologia.
Entendi.
O meu orientador está me ajudando a entender isso, e eu saquei agora, caiu uma ficha essas últimas semanas aí, de antropologia jurídica.
Uhum.
Por quê? Porque, afinal de contas, o direito civil aqui para populações indígenas no Japão, a universidade que me recebe, a Hokkaido University, é referência. Por causa justamente de ser o lugar em que teve advogados e movimentação indígena em suporte jurídico ao movimento indígena daqui, de repatriação de território. Tem um status jurídico um pouco diferente em relação à homologação de terra, mas é uma ideia meio parecida, assim, para as adaptações do sistema jurídico japonês, repatriações, né? E aí, assim, a minha ideia, e o que o meu orientador daqui e o orientador do Brasil está me ajudando a fazer, meu orientador no Brasil é o professor Edson Teles, que, junto com a família dele, a mãe dele, Amelinha Teles e Janaína Teles, processaram o Estado brasileiro pela tortura que a família sofreu, né? Eles conseguiram condenação Carlos Alberto Brilhante Usta em primeira instância. É que o homem morreu, entrou com recurso, e a segunda instância não chegou lá, o filho da puta morreu de velho. Mas, assim, com essa experiência de reparação de processo do Estado brasileiro e a experiência que eu tenho tido aqui de contato com o meu povo, né? Não estou fazendo etnografia, mas de contato com o meu povo, e com uma certa noção agora do que é o Estado japonês e os status jurídicos todos adaptáveis àquilo que, né, do que é a montagem jurídica do Estado japonês, A minha tese tende a ser, vai demorar, lá para 2025, mas a minha tese tende a ser uma indicação de protocolo jurídico de reparação histórica para a diáspora.
Uau, que interessante.
De como o Estado japonês deve reconhecimento e desculpas oficiais para o povo que eles expulsaram, nos negando terra e nos negando o direito de reconhecimento étnico e memória coletiva. E, afinal de contas, eu não posso, não quero, não tem condições de eu ser a única pessoa de 6%, de um deslocamento de 6%, de a gente não saber qual é o tamanho da nossa diáspora hoje, em que condições ela está hoje no Brasil, porque, assim, a panelinha dos amarelos de São Paulo, que alegria, mas eu vim da roça, a gente está falando dos interior, dos cidadezinhas em que a gente vai ter que disputar com uma comunidade muito bolsonarista, até, né? Sim. Então, assim, é muito legal fazer movimentação de militância amarela, mas é muito difícil escutar o silêncio da sua tia enquanto você lava a louça dela no domingo e pescar o fragmento de ainuzice que tem aí, né? Então, a gente precisa produzir material. Eu estou numa movimentação agora do professorado daqui, né? Tem o Center for Ainu and Indigenous Studies, que tem dois apenas professores Ainus. Dois. O resto é tudo norte-americano.
Uau.
É, financiado pelo Ministério do Turismo do Japão. Enfim, e aí, o que, que acontece? Tô mobilizando essa galera para assinar carta de aceite de audiovisueiras que venham fazer material das suas próprias cotas ainus. Assinar, porque o que, que eu tô aproveitando para fazer aqui? Eu fui atrás das cidades pelas quais a minha família passou, e sempre foi rota de fuga de exército imperial. Então, a gente tem direito a refazer as nossas rotas de fuga. E saber onde as nossas famílias nasceram. Qual é a aldeia de origem das nossas famílias. Sim. Foi o que eu descobri.
As rotas de fuga no Japão, né? No que hoje
as
é o Japão.
Sim. Teve deslocamentos internos muito violentos. Eu estou tendo acesso a uma violência muito pesada pela qual passou o nosso povo antes da diáspora.
O que você está falando para a gente, eu vejo muita similaridade até com o que está acontecendo no Brasil, de tem um número crescente de indígenas que começaram a ingressar na universidade, né? É que no teu caso, você tem, assim, já pelo menos é possível ver, que é claro para você que você está buscando ali uma questão de reparação. Não sei se vai chegar ali o Estado japonês vai falar, ah, desculpa, nós reconhecemos que nós fizemos isso, porque é só ver como o embrólio que é para o Estado japonês reconhecer as violências que os soldados japoneses fizeram na Coreia e na China, né? De estuprar as mulheres, de impor o japonês para eles e tudo. E é um problemão. E ali nós estamos falando da Coreia do Sul e da China, né? Dois estados grandes. Se com dois estados grandes é difícil o Japão fazer alguma coisa oficial de reconhecimento, com um povo indígena ali que historicamente é perseguido, é assassinado, vai ser muito mais difícil ainda. Mas, de qualquer maneira, eu consigo enxergar um paralelo de você fazer uma pesquisa que, em que sentido? Você não está fazendo para academia. E eu percebo isso pelas temáticas que os indígenas pesquisam no Brasil, né? É claro que existe ali, no caso do Brasil, existe ali uma questão de você acessar ambientes que até então eram proibidos, eram elitizados, né? Então, indígenas não podiam acessar, e a Raquel é um exemplo disso. Ela está fazendo doutorado hoje, mas vai perguntar se na geração da mãe dela era possível a mãe dela chegar no doutorado. Não era uma coisa aceitável, né? Não estou falando de ser possível, não era aceitável. Como é que, para colocar aqui a concepção do que é essas pessoas, né? Como é que o índio vai entrar na faculdade e fazer doutorado? Não existia essa ideia, né? Então, nós estamos vivenciando essa abertura hoje. E aí não é uma abertura porque a universidade se tornou complacente. Não, nós estamos falando de lutas, de um processo de lutas, de resistência, que essa pessoa, que esse grupo de pessoas ganhou o direito de acessar esses ambientes. E aí começam a surgir outros desafios. Por quê? Porque a universidade é um lugar muito traiçoeiro. Em que aspecto? Ah, vem aqui, vamos pesquisar.
Vem só a que, mim. E tem né? gente
Exato.
Que
não, não, vamos abrir as portas, vamos decolonizar o negócio aqui, hein? Traz aí os índiozinhos tudo, vão fazer a pesquisinha aqui pra gente. Só que você dentro da universidade não é nada. O que o teu orientador falar, vai estar falado. Você não tem voz ativa nesse sentido. Então, aquele idealismo todo que você está trazendo na sua pesquisa vai encontrar uma série de barreiras, né? Uma série de desafios. Se você conseguir finalizar, e aí eu faço voz para que você consiga, do jeito que você quer, vai ser excelente. Mas existe uma outra parcela do desafio, que é qual? De você ser cooptado, não estou falando do seu caso, meu. Estou falando que é muito fácil ser cooptado pela universidade, pela forma como a universidade se põe. Porque como você, entre muitas aspas, não é você, qualquer um que está na universidade, é um mero pesquisador, um mero estudante em informação, pesquisador em informação, é como se você não fosse nada ainda, até você ter um título, né? Você não é nada. Então, às vezes acontece de uma orientação, não sei se mal intencionada ou mesmo ignorante, começa a te levar para um caminho que não é essa reparação, mesmo, ainda que seja...
Eu vou te dizer um negócio, Henri. Tem todas essas questões e eu acho que a gente precisa mesmo atentar elas, mas uma dica que eu dou para todas as pessoas não brancas que estão na universidade é volte sempre o diálogo do que você está fazendo, semanalmente, se possível. Eu tenho que fazer isso semanalmente, pelo menos eu e meu pai, sabe? Mas volte sempre, sempre, sempre suas dúvidas, suas angústias, seus problemas, as complexidades que você enxergou, as barreiras que você está passando para a sua comunidade. Se você tem uma comunidade por trás, você não está sozinha na academia. Leve a sua comunidade para as suas questões. Né? Tudo bem, ali a assinatura burocrática da tese vai ser entregue com um nome só. Vai, se entregue com um nome só. Uhum. Assinatura ali do teu orientador, da tua orientadora, sei lá, enfim. Mas você é um corpo coletivo quando você tem uma comunidade. Sim. Então, você pode fazer esse diálogo permanente com a sua comunidade quando você tem a sua comunidade por trás, né? Leva para o seu corpo que vai assinar ali um texto que vai ser em caixa alta depois, citado, foda-se. Né? Leva as suas questões para a sua comunidade constantemente e mantenha as suas dúvidas ali em diálogo com a sua comunidade. Eu tenho tias mais velhas, eu tenho um grupo de 7 irmãs para além de mim, né? Nós somos em 8. Eu tenho um grupo de mais 15 primes, então nós somos 23 netos, netes de mesmo Batian. Meu pai, né, que tá vivo, minhas tias que estão vivas, eu tenho pessoas mais velhas, tenho pessoas mais velhas da geração de depois, tenho pessoas da minha geração, tenho sobrinhas, né, porque aí é que tá, trocar uma ideia com a sobrinhada, que galera pra frente, que pariu, né, então é isso, se mantém em diálogo com a sua comunidade.
Eu tava fazendo essa provocação justamente para chegar nesse ponto, porque a universidade tende a fazer as pessoas acreditar que a oralidade que você citou mais de uma vez aqui hoje é inferior ao que está escrito. Então, no final das contas, é disso que a gente está falando. E nós estamos chegando no final, mas eu não quero deixar de falar com você sobre a língua. Como que está a questão da língua Ainu, tanto no território japonês quanto no Brasil. Eu pergunto porque eu sei que entre os Utinanchu, né, a população de Okinawa, a língua estava correndo um risco muito sério de sumir, ao ponto de alguns pesquisadores japoneses irem para São Paulo, para a cidade de São Paulo, para estudar remanescentes que ainda falavam a língua, né? Como que está essa questão entre os Ainu?
A língua da Sacalina praticamente sumiu. Tem pouquíssimos falantes aqui que vivem em diáspora, né, de Sacalina aqui em Yezo. Tem uma variedade que provavelmente, isso eu não tenho certeza, porque, assim, quando a Batia morreu com ela o mundo da língua, né? Então, meu pai sabe algumas expressões, mas ele não é um falante Ainu, ele é falante de japonês, porque, né, na colônia ele foi assimilado.
Sim.
Então, ele sabe algumas expressões, tipo o nome de entidade, né, Kuma, tal, mas, assim, ele sabe o nome de algumas outras entidades de inseto, por exemplo. borboleta, tal, que é tchô-tchô, enfim, uma série de coisas. E é possível, eu não tenho certeza, mas eu acho bem provável que nos interiorzão, para onde foi parte da nossa população, as pessoas mais velhas sejam capazes de falar troncos linguísticos que aqui na Ilha Dias não existem mais. Isso é possível. Eu não dou certeza, mas isso é bem possível.
Tá aí, então, um tema, sei lá, uma área de pesquisa que deveria ser observada, né? Deveria ter... Ficar aí, então, futuramente, para você mapear
pra essas... Para falar outras pessoas aí nus, gente. Eu quero ver mais gente. Tem que vir mais gente.
Faça um chamado para os Ainu virem fazer coro, juntar
Olha,
a voz
do coro aí para... É bem isso. Você, pessoa que tem descendência de, entre muitas aspas, nipodescendentes que vem da região de Hokkaido, desconfiem. Desconfiem. Sobre sua indigenidade.
Me ocorreu uma coisa aqui, Umê. Existe algum tipo de nome de família que pode ser uma dica ou um indicador da origem? Você tem, que nomes que você pode mencionar para a gente?
Nomes que tenham repetições silábicas, de popo, de sá. Sasaki, por exemplo. Sasaki é um sobrenome muito comum aqui do norte. E nomes com terminações em awa.
Awa.
Isso. Tá. Que são os nomes das cidades. Tem muita cidade, Mukawa, Sunagawa, Asahikawa. Então tem nomes que terminam com awa, que são terminações em etsu. Nomes com terminações em etsu. Etsu, awa, repetições silábicas de sa e po.
Que interessante. Eu tenho um primo que é Sasaki. Será que ele é descendente de Ainu?
Ué, que pode, hein?
Que
se tiver parte... Assim, se tiver uma pessoa, é só Bachan, é só o Dichan. No meu caso, é só Bachan. Então, assim, se é só Bachan, é só o Dichan, você é parente. O Tarirepunkuro, né? Eu sou o quê? Eu sou o Tarirepunkuro. Eu sou o Tari de outro lado do oceano. Eu sou parente de outro lado do oceano. Então, se você tem uma pessoa na sua família, só o Bachan ou só o Dichan, que veio de Hokkaido, pode crer. A chance de tu ser o Tari é de 99,9%.
Muito interessante. Então, fica aí essa provocação, essa instigação identitária para essas pessoas que possam estar ouvindo a gente agora. Bom, Mê, a gente está terminando. E aí eu gostaria de perguntar se você tem ainda alguma consideração final para a gente ir para terminar esse episódio. Já falamos bastante, mas eu acho que sempre, né?
Pode ser. Eu sei que pode demorar. Eu sei que pode demorar muito para o Japão pedir desculpas. Talvez eu não seja a geração que veja, mas eu quero ser a geração que vai ver uma movimentação de pessoas Ainus, descendentes de Ainus, Utares Repuncuros, parentes de outro lado do oceano, vindo para cá. Porque eu não vim para ser uma pessoa. Eu vim de soldado batedor. Mas eu vim para abrir território e encontrar gente que assine carta de recomendação. Tem a Ainu Gaku. Ainu Gaku. Vem, se vier para Hokkaido, a Ainu Gaku é a escola de independente, auto-organizada, auto-financiada de formação política do nosso povo. E é a galera que está indo comigo, pegando carro e indo comigo para a cidadezinha do interior pegar os documentos da minha família. É a galera que pega na sua mão, te pega no colo. E você ainda encontra a gente da sua aldeia, se duvidar, porque a ilha é pequena. Então, assim, tenho me organizado com articulações da Ainu Gaku, daqui da universidade, porque uma canetada de instituição sempre ajuda, já que está aí. Uhum. Então, traz nós. Então, puxa a nossa mão. Uhum. Então, assim, depois do passo de se entender, possivelmente, Ainu, né, brasileire, gente, é isso. Eu quero trazer mais gente. Então, assim, tô organizando canetada e pessoas. Eu tenho conversado com pessoas, né? Que produzem materiais e tudo mais, para ter projeto canetado por professorado daqui, para trazer gente. Financiamento onde quer que venha. Se a pessoa não está na universidade, foda-se, eu vou atrás da JICA. Uhum. Eu vou atrás de dinheiro. Eu vou atrás de dinheiro porque o nosso povo merece... Merece não, tem o direito. Porque sim. Merecer, ninguém merece, né? Eu mereci, sim. Foda-se. Sim. Né? Então, assim, o nosso povo tem direito à reconstrução sim. de nossa memória coletiva. Sim. Eu vou sim. nos procurar o tempo todo. E nós já estamos nos encontrando.
Sim, eu imagino quão intenso deve estar sendo para você essa experiência aí, né, de se reconectar com locais físicos, diria até espirituais, né, e de encontrar os seus, assim, deve estar sendo uma coisa muito incrível para você. Raquel, considerações finais?
Ah, é só agradecer, né, por conhecer essa história, né, eu acho que a história nos deve muitas reparações históricas, né, principalmente isso que o Umê coloca, né, da gente, né, que pertencemos a esses vários povos, né, no mundo todo, que a nossa voz seja ouvida, né, então que a tua voz, que teus ancestrais, né, que te honrem, né, e que tu honra, né, esse lugar, né, e esse não lugar também, né, de terem saído, né, do território de vocês e vindo aqui para o Brasil, né, por toda essa história, né, de exploração da mão de obra desses estados, né, que tentam, né, nos apagar, né, e continuam fazendo isso, né, que vem esse reconhecimento, né, do que fizeram com a história do povo de vocês, né, então, e obrigado também por todo mundo que acompanhou até aqui, que chegou ao final, né, dessa nossa gravação, né, desse podcast.
Pois é, mais uma vez, Umê, muito, muito obrigado por ter conversado com a gente. Com certeza, muito mais para falar, mas por hoje é só. Muito obrigado, Raquel. Obrigado vocês, ouvintes, pela companhia. Procurem a Alcareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços alcaretenses. Tchau. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô.